Vai espirrar. Olha pra cima, vai espirrar.
Ai, não, não foi dessa vez. Ai, nossa, foi só uma cosquinha.
Ah, perdeu a oportunidade de ganhar saúde, de que eu desejasse saúde a você.
Marcelo, você tá falando isso? Peraí. Não, foi só cosquinha mesmo. Você tá falando isso, mas agora eu lembrei das crianças. Que a gente, eles espirram e eles reclamam quando eu não desejo saúde pra eles.
É mesmo?
É. E aí ficou meio que uma obrigatoriedade. Alguém espirra e a gente tem que desejar saúde. Se for uma alergia, a pessoa não vai deixar de ter saúde. A gente vai desejar o quê? Que ele tenha mais saúde. Da onde vem essa expressão? Por que que a gente fala isso?
Olha, eu sempre ouvi, né? Na vida inteira eu cresci ouvindo todo mundo falando saúde. Parece que isso é uma tradição em vários países. Cada país tem a sua forma de, vamos dizer assim, responder a quem inspira. Em inglês, por exemplo, se fala God bless you, Deus te abençoe.
Deus te abençoe.
E é muito curioso a gente imaginar que a gente vai abençoar alguém que acabou de espirrar.
Você está falando isso, eu agora estou comparando com a cultura oriental, que o espirro, ele te remete ao quê? A uma gripe, um resfriado. Ih, fulano está gripando. Ele está começando, está resfriando. Ele está começando a ficar doente.
Sim.
Né? A gente já viu aqui que a cultura oriental, eles são disciplinados. Eles tentam manter o equilíbrio da melhor maneira possível. E aí, quando o desequilíbrio está começando a chegar, ele pode vir por um nariz escorrendo, uma coriza, algum indício disso. Então, ele está começando a ter um desequilíbrio. E aí quando você deseja saúde, é o quê? Não, adoeça. Fique na saúde, fique no equilíbrio. Então você vê como é que as coisas combinam.
É, a gente pensando assim, se a gente ampliar, né, um pouco o olhar da gente, não ficar só no senso comum, com que a gente está acostumado, a gente vai pensar que, por exemplo, diante de um estado de desequilíbrio, eu quero que você fique bem.
É.
E isso me faz pensar no conceito de saúde. A gente está sempre desejando saúde, né? Desejando saúde. Mas o que é saúde?
Bom, a OMS define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença.
Olha só, essa definição é de 1947.
Sério?
Sério.
Mas eu acho até que é novo, porque desde que o homem é um homem, a saúde dele tem que envolver ele como um todo.
Mas esse bem-estar completo, como é que a gente alcança isso?
Ah, sim. A gente não tinha essa noção antigamente, né?
Porque você falou do equilíbrio,
sim,
né? Esse equilíbrio que a medicina chinesa traz pra gente, essa noção que é tão, tão legal.
De uma cultura milenar.
Mas assim, se a gente for pensar bem-estar físico, então eu tenho que estar equilibrada fisicamente, eu tenho que estar equilibrada mentalmente e eu tenho que estar equilibrada socialmente.
É, não é porque eu não estou espirrando, não estou com cólica, não tenho caspa, minha pele flui tudo bem, que eu vou estar com saúde, porque eu posso estar desempregada, eu posso estar com uma briga no lar, ter que devolver minha casa.
E isso vai afetar. Vai afetar o meu estado de equilíbrio.
Exatamente.
De integração interna. Eu vejo muito a questão da saúde muito como essa integração da gente com a gente mesmo e com o mundo à volta da gente.
Sim.
Então, se eu estou integrada, né, se eu estou triste, eu estou triste. Eu estou integrada em mim, na tristeza, e vou expressar isso e vou deixar esse fluxo acontecer até terminar.
E isso é saudável. Você vai aceitar que você está triste, vai se permitir ficar nessa tristeza e daqui a pouco você está feliz de novo, está sorrindo.
Eu tá neutro, né? Se eu estou alegre, eu estou alegre. Essa possibilidade da gente estar como está, da melhor maneira possível, da maneira mais inteira possível. A gente não pode esquecer que saúde é um conceito de um caráter multidimensional que precisa de muitos referenciais para a gente poder examinar.
Sim.
Então a gente não pode falar só, como você lembra, falou muito bem, e restringir a saúde física. A gente normalmente se restringe à saúde física.
É verdade. E aí a mental, a social, não faz parte. É como se fosse outra Márcia. A Márcia que eu estou vendo está saudável. Agora, se você está com problema emocional, se está com problema aí de relacionamento com alguém, eu não estou vendo.
Pois é, então a gente precisa ampliar o olhar, né?
Sim.
Ampliar o olhar e entender a saúde com relação a várias questões, questões físicas, mentais, históricas, políticas, sociais. A gente precisa pensar em qualidade de vida, em necessidades humanas básicas.
Exatamente.
Valores, crenças.
Agora, virando o planeta, lá do outro lado, no Oriente, você sabia que é a mesma coisa, só que com outros nomes? Porque a medicina chinesa, ela configura e avalia a saúde vital da pessoa com base nos conceitos do Yin e do Yang, que nós já conversamos aqui, nos cinco movimentos do ser, a terra, o fogo, o metal, o vento, isso tudo faz parte da gente. Cada movimento tem o seu propósito. No Qi, que a gente aqui também vê como energia, né? E lá na Índia chamam de prana, é tudo energia vital. Nos canais de energia que circulam no corpo. Ou seja, eles estão vendo o quê? A parte emocional, o externo, o interno. Estão vendo tudo também, só que com esses nomes bonitinhos.
E aí eu fico pensando sobre o que é ser saudável.
Isso é uma boa pergunta.
Né? Isso é uma coisa bem ampla.
Sim.
Ser saudável é acordar todo dia às 6 da manhã... levar 2 horas para chegar no meu trabalho, trabalhar 8 horas por dia, levar outras 2 horas para voltar em pé, espremido no ônibus.
Isso porque você não está evoluída, porque eu acordo às 5:30 da manhã, fico até 6:30 sentada em posição de lótus, meditando, ouvindo passarinhos.
Morri.
Com incenso do meu lado.
Morri. Porque quem chegou em casa no dia anterior, espremido que nem uma lata de sardinha, mal teve tempo de chegar em casa, ver, olhar os filhos, olhar o companheiro ou a companheira, ou olhar a casa, seja lá o que for, e
exatamente,
cair na cama.
Exatamente, minha amiga. Você falou tudo agora. A gente, por mais que a gente possa se permitir esses prazeres, né? Porque é gostoso sentar e meditar, mas nem todo mundo consegue. Eu, particularmente, às vezes 9 horas eu ainda estou querendo acordar, porque eu fui dormir tarde produzindo algum trabalho.
Ou seja, o padrão de saudável, né, o padrão de saúde, é um padrão que a gente pode e deve questionar.
E ajustar.
Exatamente, observar com muita clareza.
Sim.
Né, uma pessoa que trabalha 10 horas por dia não está tão saudável assim.
Não. E aí, o primeiro passo para ela conseguir olhar para essa saúde dela, ela vê exatamente a distribuição dessas horas. Ela precisa mesmo ficar essas 10 horas e as outras 14 que faltou do dia.
Pois
ela
é.
Ficou só para ela?
Então, assim, hábitos alimentares. Quais são os nossos hábitos alimentares?
Exatamente.
São hábitos saudáveis? Saudáveis do ponto de vista de que ou de quem?
E aí tem gente que tem problema, né, com, ou com a gula, ou com querer comer uma bobeira toda hora. E quando a gente toca nesse assunto, ah, já vem elas falarem de comida de novo. Só que não para pra pensar que parte da nossa energia, a base principal da nossa energia, é o que a gente alimenta ela. Ou seja, por onde que entra a nossa energia? Pela boca.
Pela boca e pelo nariz, né?
Uma parte vem pelo ar que nós respiramos, e outra parte é responsabilidade nossa. Então, se a gente, como na medicina chinesa diz, os 12 meridianos, nós temos os 12 imperadores reinando no nosso corpo, o imperador do nosso estômago é como se fosse um deus. Você vai dar gordura, você vai dar açúcar o tempo todo para o seu deus? Você tem que dar aquela oferenda saudável, viçosa.
Sem contar que a gente vive uma ditadura da beleza. Então, muitas vezes, a pessoa não se alimenta. Porque ela não pode comer, porque tem que fazer jejum, porque tem que ficar magro, tem que estar sarado. Ainda tem essa questão.
Isso é saudável?
Pois é. Isso é saudável para quem e sob que ponto de vista, né? Eu vou satisfazer o meu padrão mental do que é um corpo saudável?
E aí a gente volta lá na definição. Você tem que ter um bem-estar físico, ok? O seu corpo pode ser que esteja bonito, mas não sei se vai estar resistente ou saudável.
Uhum.
O seu mental vai estar equilibrado?
Pois
porque
é.
Você está valorizando nessa hora só o social.
A gente está valorizando a aceitação, né? Falando ainda sobre a questão de ser saudável, a gente tem os hábitos alimentares que fazem a gente se sentir saudável. A gente tem o convívio social. Qual é a qualidade do nosso convívio social? A gente convive com o outro para agradar, para se sentir reconhecido pelo outro, ou a gente convive para trocar?
Ou seja, vou falar como os orientais, né? Na visão bem natural. Sendo assim, pensando no que você está falando, tudo que for diferente desses equilíbrios são desequilíbrios. Ou seja, vai nos adoecer.
Exatamente. Uma outra coisa interessante da gente olhar assim, como um critério de ser saudável ou não, qualidade do movimento que a gente faz. Exatamente. O corpo da gente pede movimento.
E não é movimento só da ponta dos dedos lá no videogame, não.
Não, pelo contrário, porque o movimento só da ponta dos dedos lá no videogame, ou da ponta dos dedos no laptop, sim, enquanto trabalha, ou qualquer movimento repetitivo que restringe a funcionalidade do corpo.
Isso.
Restringe a criatividade que a gente carrega com a gente.
Sim.
E aí a gente não consegue se expressar. Então o movimento é uma coisa essencial pra gente. É só a gente olhar as crianças.
Que não param nem um minuto e falam, ô, vitalidade, né? Ô, tá a energia transbordando.
Pois é, porque a criança ela tá ali construindo ainda essa relação com o mundo. Então a energia dela flui de uma maneira muito mais livre do que a do adulto.
Sim.
Né? Não é uma questão de romantizar a criança, mas é um fato.
Claro.
Quer ver um outro critério importante da gente ver se a gente está saudável ou não?
Sim.
Como é que anda a nossa saúde mental?
E como é que a gente pode olhar para isso?
Será que a gente conhece as nossas limitações?
É uma boa pergunta.
Será que a gente conhece a nossa força?
Outra pergunta.
Será que a gente conhece as nossas vulnerabilidades?
Muita gente não sabe nem perguntar isso.
Muita gente faz de conta que não é vulnerável, porque o ser humano é vulnerável por natureza. Qualquer vírusinho derruba a gente.
Ou?
Né? Qualquer desequilíbrio do ambiente, a gente responde.
Exatamente. Se o saúde depois de um espirro veio de uma outra pandemia, imagina qual expressão essa pandemia agora vai deixar na população, né?
Pois é. Então, poder desenvolver uma boa autoestima, poder se aceitar e se conciliar consigo em tudo aquilo que a gente tem de melhor e em tudo aquilo que a gente tem de pior.
Isso é primordial. É muito importante.
Saúde mental é um tema bastante amplo.
Sim.
Né? Mas quando a gente pensa que é um dos fatores, que é um dos itens para a gente se sentir saudável, se torna muito mais importante, né? Então, a forma como a gente reage às exigências da vida, a gente se frustra. Imagina, todo mundo se frustra. Como é que a gente responde a isso?
O problema é se a gente se permite a frustração, né?
Uhum, exatamente. Todos nós nos frustramos.
Sim.
Como é que a gente lida com isso? Né? A gente imagina que a gente vai ter uma vida sem frustração para poder ficar saudável. Isso é irreal.
Vamos dizer que é o que a internet está atrapalhando um pouco esses adolescentes, essas pessoas de modo geral, né? Porque para não se frustrar, tem um vídeo bonitinho.
É, as redes sociais são uma conquista muito importante da humanidade, mas elas também são uma questão muito séria, porque apresentam uma vida irreal.
Márcia, eu acho o seguinte, tudo tem dois lados. A internet é uma ferramenta valiosíssima, só que eu uso da maneira que eu preciso, que me agrada, né? E nesse momento eu não quero ficar comigo, eu não quero pensar na minha tristeza.
E quando a gente se afasta da gente mesmo, a gente começa a perder a nossa saúde mental.
Exato.
Então, como é que a gente harmoniza os nossos desejos, as nossas capacidades, as nossas ambições, as nossas ideias, as nossas emoções? Como é que a gente harmoniza isso tudo dentro da gente? É uma briga o tempo todo?
Pois é.
Né? Como é que a gente enfrenta desafios e mudanças da vida cotidiana sem desesperar? Ou sentindo que se a gente está desesperando, percebendo que a gente está precisando de ajuda. Muitas vezes a gente precisa parar e falar assim, opa, não estou dando conta.
Eu acho que o primeiro passo é esse, exatamente esse. É entender o que está acontecendo, parar e olhar, opa, eu só vou até aí.
Uhum.
Esse eu acho que é o primeiro passo.
Sim, como eu falei antes, saber o meu limite. Até aqui eu estou conseguindo ir. Com uma relativa integridade. daqui para diante essa integridade está se rompendo. Então eu já não consigo dormir direito, eu já estou me isolando, eu já estou tendo problemas de concentração, de memória, de coordenar tarefas de rotina.
Opa, então peraí. Então eu estou percebendo que há vários desequilíbrios no meu corpo. Então, além de eu ver que eu não estou dando conta, eu já estou percebendo outros fatores que estão acontecendo na minha rotina que não estão me fazendo bem. Então, agora o segundo passo, ou o terceiro, né? O segundo foi ver, olhar para ver como é que eu estou. O terceiro, e eu acho que é o mais importante de todos, depois do primeiro, é o pedir ajuda.
Exatamente. Pedir ajuda faz parte de uma coisinha chamada autocuidado.
E se permitir mesmo, não pensar igual... Era um pensamento da nossa infância, dos nossos ancestrais, de que eu não tenho tempo para isso, eu não posso olhar para mim, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, tem muitos que dependem de mim. Se você morrer, ninguém vai depender de você.
Pois é. Junto com esse pensamento, a gente tem uma outra crença, né? Eu não estou sentindo nada, não tem nada acontecendo, está tudo certo, eu vou conseguir, eu vou atravessar, eu vou aqui me fechar, vou me trancar, e vou atravessar tudo isso e vou chegar lá na frente e vai estar tudo bem.
E você vai ficar se enganando até quando?
Até a hora que o estômago começa a doer, até a hora que eu começo a ter crises frequentes de enxaqueca, eu faço uma gastrite, minha pressão dispara.
O pior disso tudo é quando ele não para nem aí, porque nós temos medicina, nós temos remédios, mas quando o seu estômago doer de fato e outros órgãos também, começar a apresentar problemas em função dos remédios alopáticos.
Sim, porque a gente sabe que os remédios alopáticos são maravilhosos, mas eles têm o preço deles.
Exatamente.
Eles têm preço orgânico, né?
E aí não serão 10 dias de descanso, de folga, uma licença médica que vai fazer você ficar legal.
Pois é. Então, olhar para a saúde é olhar para como a gente está se relacionando com a vida.
Exatamente.
É a gente se questionar como é que a gente está se relacionando com isso que nos trouxe até aqui. Né? Cheguei até aqui desse jeito. O que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo a meu favor? O que eu estou fazendo a favor da vida que me anima, que me inspira, que me carrega?
Exatamente. Ué, você sabe que como a natureza, como a medicina chinesa ela é natural, ela segue a lógica da natureza, você não pode cuidar da sua doença, você cuida da sua saúde. Porque como nós vimos antes, não existe doença, né? Não tem uma definição para doença.
Uhum.
Ou seja, quando a sua saúde fica debilitada, fica desarmônica, é que a gente vai olhar para isso. E a medicina chinesa vê esses desequilíbrios, esses que podem ser influenciados pelos fatores externos. Lembra que eu brinquei lá no início?
Sim.
São 6 influências climáticas que é observado na medicina chinesa. O vento, o frio, o calor, a secura, a umidade e o calor de verão. Eu falei calor e o calor de verão. Ou seja, ainda mais aqui no Brasil, nós temos esse calor tórrido. É um outro calor.
Aqui no Rio de Janeiro, então, calor tórrido e úmido.
Então, você vê aquela pessoa esturricada na praia, vermelha, gesticulando muito, estressada, falando. Ela tá saudável? Teve algum desequilíbrio ali.
Sim.
Ela já não está normal, vamos dizer. É que eu não gosto de usar o termo normal.
O termo normal ele é sempre um termo questionável.
Exatamente.
Né? Ele traz muitas noções, parece um cacho de banana.
Exatamente. Então, quando uma dessas influências te afeta, ela ainda está entrando no seu corpo, ou seja, você pode querer ficar com uma coriza, um leve mal-estar, então vamos cuidar e vamos tirar isso para não desequilibrar a sua saúde. Você ainda está saudável, tem um fator externo aí que está querendo entrar, então a gente expulsa. Nós temos também os fatores internos, como as 7 emoções. Só alguma coisa parecida com o que você trabalha? Nós temos a raiva, a alegria, preocupação, pensamento obsessivo, tristeza, medo e choque. Ou seja, foi o que nós acabamos de falar. É normal ter raiva, é normal ter alegria, é normal ter preocupação. Ficar pensando é normal, mas olha a observação aí. Tudo em excesso gera um desequilíbrio. Então, se você está com algum sentimento desse, alguma emoção exacerbada, você vai acarretar um desequilíbrio para o seu organismo. E aí, lá vai lá as agulhinhas, né? Um tratamento para restabelecer a sua saúde. A gente nunca cuida da doença, porque não existe, a gente vai cuidar, então a gente tenta devolver para a pessoa a saúde. E os fatores como as dietas, o estilo de vida, os traumas, os acidentes. Então, a pessoa está andando na rua, recebeu uma bala perdida, um atropelamento. Isso realmente foi um fator que aconteceu ali, que vai mexer com o emocional, às vezes um susto, né? Tem um trauma, um choque. Então, essas coisas podem acontecer. A gente tem que tratar isso. E aí, trata o corpo e a cabeça, tudo junto. Mas são tudo fatores que vêm e desestabiliza a pessoa. A gente não pega e espera a pessoa ficar doente para ir cuidar dela. É isso que eu acho tão fantástico assim na natureza, vamos dizer.
Sim, existe uma possibilidade de reequilíbrio desde muito cedo.
Sim, o nosso corpo tem uma inteligência muito grande.
E aí a gente pensa que a saúde, né, ela precisa ser vista de uma maneira integrada e integral.
Sim.
Né? Eu não gosto muito de usar o termo holismo, porque ele já ficou tão vazio, tão batido, tão cheio de...
Misticismo.
É, de um certo misticismo perfeito. Mas, na verdade, é isso, né? A gente não é só o corpo, a gente não é só a mente, a gente não é só a emoção, a gente não é só coisa nenhuma, a gente é tudo junto.
Nós temos uma energia vital.
Que se envolve e com tudo aquilo que nos cerca... Seja uma mata, seja uma selva de pedra, a gente está ali naquele ambiente, ali é o nosso lugar, vamos chamar assim.
Sim.
E a gente vai se relacionar com esse lugar. E essa relação vai trazer benefícios e malefícios para a gente.
Sim. E aí, partindo para aquele próximo passo, sabendo que a gente tem que cuidar da nossa saúde, olhar para a gente, para o nosso bem-estar, aquele outro passo importante que eu te falei... É o pedir ajuda?
Sim.
Você sabia, Márcia, que os procedimentos de acupuntura, moxa, ventosa, eletroestimulação e acupuntura, práticas corporais da medicina chinesa, são tudo ofertados pelo SUS?
Sei. Isso é maravilhoso.
Então, quem não está conseguindo manter um plano de saúde, não precisa ficar assim achando que só rico pode se tratar naturalmente. É o que você mesmo disse, os remédios alopáticos, eles são necessários e viáveis. Às vezes a gente pode evitar, deixar ele só para aquele caso que o natural não está dando jeito. E a gente pode se tratar de uma maneira mais leve.
Sim, talvez, eu não diria nem mais leve, mas de uma maneira mais orgânica.
Exatamente, sem introduzir toxinas no nosso organismo.
Né? Sem trazer tanta química, sem trazer tanta alteração.
Desnecessário.
Porque as químicas fazem parte também, né?
Sim.
São necessárias. Quando a gente come, a gente está botando uma química também.
Exatamente.
Né? Só que é uma química mais própria.
A gente escolhe a mais leve possível.
Sim. Agora, é importante a gente pensar que pedir ajuda é parte do cuidado da gente com a gente mesmo. E isso é uma coisa sagrada.
E não pensa você, Marcia, que é egoísmo, não. Você já andou de avião?
Uhum.
Ou pelo menos no YouTube também já mostrou, já, esses grupos.
Sim.
Até já fizeram piada. Quando você vai entrar num avião, antes do avião subir, vem a aeromoça e dá as instruções para um caso de pane. E qual é a informação primordial que tem ali? Quando desce a máscara, você coloca primeiro em
você.
Porque se você estiver sem ar numa pressurização, você não pode ajudar ninguém.
Nem seu filho.
Exatamente.
Nem sua mãe.
Exatamente. Então você primeiro cuida de você, para você ter todas as suas faculdades equilibradas, oxigênio, visão, seus movimentos, para depois você colocar na criança, no idoso, ou quem tiver enrolado, às vezes está num pânico ali, você consegue botar para ele pelo menos conseguir respirar.
Outro exemplo disso? Já viu um afogado conseguir salvar outro?
Exatamente.
Tem que ter uma outra pessoa que venha e tire os dois.
É.
Né? Então, pedir ajuda. Ter a clareza de que a gente precisa se cuidar. Precisa se cuidar. É, tendo um tempo pra gente. Valorizando e cultivando amizades. Buscando apoio. Cultivando a autoestima. Fazendo exercícios. Produzindo as benditas serotoninas e endorfinas que fazem um bem danado para a gente.
Exatamente.
E o exercício você não precisa ir para academia, não. Vai caminhar.
Exatamente. Você
vai dançar.
A gente, nesse período que a gente ficou muito em casa, tem muita gente que ainda está em casa, né? Precisa se movimentar, mesmo que seja em casa, mas é importante que saia um pouquinho. Se não tiver uma varanda, vai até a esquina jogar o lixo, volta, vai comprar um pão. para absorver vitaminas que o sol nos fornece.
Exatamente, pegar sol.
Botar o corpo para se mexer, subir uns degraus se não tiver uma escada.
Isso é muito importante. A gente precisa procurar formas de estimular o corpo da gente, estimular a vida que anima o corpo da gente.
O nosso corpo é uma máquina com vários sistemas e engrenagens. Quando é que nem um relógio. Quando uma engrenagem está emperrada, vai emperrar outra. E a gente começa a ter estagnações, a gente vai começar a ficar com dores.
Sim. Você falou das dores físicas, eu vou falar das dores da alma.
Sim.
Né? Se você está se sentindo, por exemplo, com problemas no sono, com problemas de apetite, teve alguma mudança de padrão de apetite mais brusca, se você está com alteração de comportamento, uma hora você está bem, uma hora você está mal, uma hora você está aborrecido, uma hora você está querendo se enfiar debaixo da cama, se você está perdendo interesse, prazer na vida, nas atividades do dia, se você está se sentindo triste ou culpado a maior parte do tempo, se você está cansado, se você está exausto, sem razão aparente,
sim,
se você está oscilando de comportamento, fica atento e busca ajuda, pede ajuda para o padre, para o pastor, para o pai de santo, pede ajuda para o amigo, pede ajuda para o familiar,
para o vizinho,
pede ajuda para que alguém possa pegar a sua mão e te dizer assim, ok, então agora vamos pensar juntos de que maneira a gente pode cultivar a saúde em você.
E se mesmo a pessoa não conseguir olhar para esses padrões que começaram, achar que foi só hoje, porque às vezes a ansiedade é tanto que esqueceu que fez isso ontem, olha para o seu corpo, vê se você não está com o ombro muito alto, suas unhas como é que estão, você está colocando ela muito na boca, está roendo, você está trancando muito os dentes, como é que está a tua mandíbula agora, você ouvindo a gente, está relaxado? Sua testa está franzida? Também são indícios de que você está tenso.
Uma barriga presa o tempo todo.
Seus dedos, como é que está a sua mão? Está aberta? Está leve? Ou estão fechadas? Está segurando alguma coisa com força?
Os pés estão agarrados no chão? Como se você fosse criar raízes?
Exatamente.
Então, assim, observar os sinais que a gente dá para a gente mesmo de que a gente está equilibrado ou não equilibrado é uma coisa essencial.
E você estava falando até da parte da alimentação. E quando eu falei que aqui um dos fatores é com as dietas. Não é a dieta de que hoje eu não vou comer gordura, eu não vou comer, vou comer só a batata com franguinho, vou comer só a canjinha. Não, são dietas alimentares. Muitas vezes a pessoa se priva de alguns ingredientes, como por exemplo essa low carb. A pessoa não come nada com carboidrato. A outra é a dieta da proteína, só come proteína. E aí, cadê as vitaminas? A da low carb. Será que seu corpo, como é que está seu metabolismo? Será que você não precisa de nenhum tipo de carboidrato? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque você às vezes generaliza num só e aí não tem um equilíbrio. E aí vai, hoje em dia, quem é que não está com carência de vitamina C, vitamina D? Essa proposta de sair na rua para pegar um sol é para te ajudar na absorção de vitamina D, que está todo mundo carente disso.
Sim.
E aí você está olhando para um segmento da alimentação e está esquecendo todo o outro leque.
Então, assim, uma coisa que é muito boa é a gente parar um pouquinho, acabou de acordar ou vai dormir, reserva uns 5 minutinhos, para, fecha seus olhos, respira, dá uma checada em você mesmo.
Que seja isso na hora que for no banheiro, depois
exatamente.
De comer.
Checa como é que você está, como é que está o seu corpo, como é que está a sua alma, como é que está seu coração.
Sem julgamento, não reclama da vida. Que às vezes olha e, eu estou estressado por causa disso. Não, só olha, eu estou estressado. Sim, eu estou estressado.
O que, que eu vou fazer com isso?
Exatamente.
Né? O que, que eu vou fazer por mim a partir disso? Então, esse hábito de higiene, né? A gente toma banho todo dia, a gente escova dente, a gente se cuida. Mas a gente esquece de parar e fazer esse confere.
Na hora de passar o lápis no olho, de passar o fio dental, de fazer a barba, se olha no espelho, não olha só para o que você está fazendo.
E nem se olha só para criticar o que você acha que deveria. Eu preciso botar um preenchimento aqui, tem que botar um botox aqui. Será que precisa?
Mas como é que estão suas olheiras? Como é que estão aquelas pregas de expressões entre as sobrancelhas?
E será que a vontade de botar preenchimento, fio disso, fio daquilo, é uma vontade genuína ou é para esconder alguma coisa?
Exatamente. A maquiagem, ela oculta a olheira, mas ela está ali por algum propósito.
Então, assim, saúde é a gente poder estar com a gente mesmo.
Exatamente.
Estar com a gente mesmo na melhor forma possível a cada momento. E essa melhor forma possível vai mudando de momento para momento.
Exatamente.
Então é isso, né? Acho que a grande questão é a gente poder ter esse autocuidado.
Sim, além de praticar esportes, alimentação saudável, lazer e papos com energias saudáveis, que também não adianta nada você se cuidar e sentar na frente de um noticiário ali que está escorrendo
não.
sangue no teu pé.
Que eu costumava brincar com meu filho quando ele era pequeno, que era assim, eu olhava aquele noticiário e ficava assim, o meu boi morreu, que será de mim? E ele começava a rir, mas eu começava a fazer isso para
mudar o clima.
Mudar o clima. Antes de desligar, antes de mudar de canal.
Você tá falando isso, Márcia, um dia na hora do almoço, eu tava comendo do lado do meu filho, e eu estava olhando o olho dele, vendo a televisão, e estava dando um noticiário ali de crianças que morreram com bala perdida. E tinha um tiroteio numa comunidade. E ele estava olhando. O que, que eu ia fazer? Desligar a televisão? Na hora eu brinquei, falei, abaixa a cabeça, tá vindo uma bala aí. E ele ficou rindo, fiquei de brincadeira, e daqui a pouco fiquei naquela conversa até acabar o noticiário, porque eu não escondo. É bom ele saber que existe, mas ele está muito novo ainda para viver essa realidade. Então é bom tomar conhecimento, mas não precisa viver nessa realidade.
E quantas vezes a gente, por estar mal, né, por estar muito mal com a gente mesmo, a gente fala e reclama e fala e nada está bom e tudo a gente briga e tudo a gente rechaça. Quantas vezes a gente faz isso?
Marcinha, não sei se você lembra, mas muitos anos atrás, eu era uma reclamona, né? Já ainda sou. Mas eu reclamava de tudo. Você me conhece há anos, você sabe disso, sabe que eu não estou mentindo. Só que uma vez eu percebi que as últimas horas eu não falei outra coisa a não ser reclamar. E você sabe que eu gosto muito de ouvir YouTube, essas coisas, mas palestras boas, né? Então eu estava ouvindo o padre Fábio de Mello, assim como o Rossandro, o André Trigueiro. E eu acho que, não sei se foi oferenda do YouTube ou um dedinho lá da minha intuição, e uma sucessão de palestras que eu ouvi estava falando sobre o benefício da gratidão ou de você simplesmente não reclamar. E quando eu me toquei que eu estava reclamando muito e que isso não era bom para mim, eu até me olhei no espelho e vi que eu estava com mais ruga do que minha idade me oferece, eu fiz um acordo comigo. Eu combinei comigo de ficar uma semana sem reclamar de nada. E eu olhava para mim no espelho e falava assim, você sabe que você não vai bancar, né? É verdade, eu já sabia disso e eu mesma reclamava comigo. E aí eu falava, eu fiz como uma criança mesmo. Falei, vem cá, uma coisa de cada vez. Na próxima hora, você não vai falar mal de nada. E Márcia, eu não vou negar não. Ou a tarefazinha é difícil. Porque eu via, quando eu abria a boca falar alguma coisa, eu via que eu já ia reclamar e eu mudava de assunto, eu cantava, sabe aquele derrapar? Peraí, não era isso que eu queria falar. E eu mudava de assunto. As pessoas achavam que eu tava maluca. Mas eu tava mesmo. E aí eu fui indo devagar. É claro, aquela primeira semana foi um caos, tá? Mas eu venho fazendo isso até hoje. Você sabe que eu ainda reclamo muito. Mas eu mudei um pouquinho de nada. Pelo menos agora, pelo menos eu consigo agradecer por algumas coisas.
A gratidão é um sentimento que move a saúde de uma maneira que a gente não tem noção.
É aquela energia boa, né?
Não estou falando de ser gratiluz, não. De viver a gratidão de uma maneira real.
Sim.
Não tem que sair por aí agradecendo tudo, tudo, tudo. Deu uma topada na... Ai, que maravilha. Não, não estou falando disso.
Sim. Eu já ouvi isso, né? Se você deu a topada, dê graças a Deus porque você tem um pé.
É, eu não estou falando disso, né? Mas eu estou falando realmente de poder agradecer porque eu estou viva, estou aqui, estou tendo a oportunidade de me transformar e transformar alguma coisa à minha volta. Estou tendo a oportunidade de servir a vida.
E com isso você, paralelamente ou automaticamente, está agradecendo pela perfeição do seu corpo ou o estado do seu corpo que te move, né? Já está embutido aí. Você não está deixando de ser ingrato com o divino.
Muita coisa para a gente pensar, né?
É.
Muita coisa para a gente agir.
Mas com saúde.
Isso aí. Saúde, então.
Amém. Você também, tá? Se você espirrar daqui para frente, saúde já antecipada.
Opa, saúde recebida. Saúde cultivada.
Então, é isso, minha amiga. Vamos ficar por aqui. Te desejo saúde, saúde mental, saúde social, vida plena, para você e para todos os nossos ouvintes.
Isso aí. Que a gente possa cultivar essa plantinha. Um grande beijo.
Até a próxima.
Tchau.